Deputado, não tem como não falar no nome do senhor e já não pensar e lembrar de polêmicas. O senhor é um deputado muito polêmico desde que entrou na Alesc, sempre com temas relacionados aí a mais conservadorismo e etc. e tal. O último deles, bastante polêmico, aconteceu faz o quê? Uma, duas semanas, que envolveu o caso do ex-marido da Maria da Penha, a mulher, né, que acabou culminando na lei Maria da Penha. Você recebeu o ex-marido dela no seu gabinete, postou uma foto com ele nas redes sociais, uma foto abraçada e sorrindo com ele, e comentou que a versão dele era, no mínimo, intrigante. Isso gerou muita polêmica, muitas críticas, principalmente nas redes sociais. Qual foi a sua intenção com essa publicação e o que foi, no mínimo, intrigante para você para fazer essa publicação?
Primeiro, a foto não estava abraçando, estava com a mão no bolso. Acho que o cortezinho ali não pegou muito bem. Mas eu não estava abraçando ele, não. E ele foi ele entrou pela porta da frente da Assembleia Legislativa, não tinha horário para conversar comigo, ele apareceu lá. E uma semana antes, ou menos, coincidentemente, eu recebi um vídeo de uma advogada que contava uma versão diferente da que é contada hoje sobre o caso Maria da Penha. Eu peguei esse vídeo e mandei para o meu advogado olhar se aquilo procedia. Mas ele não me deu retorno algum. Aí o meu assessor, que trabalha na recepção, falou: Jessé, adivinha quem está aí? A bomba atômica. A bomba atômica, marido, o ex-marido da senhora Maria da Penha. E eu fiquei curioso. Primeiro, ele já foi condenado, pagou pelo seu crime, né? Se foi pouco ou foi muito, cada um faz o seu juízo de valor. Mas ele hoje não é procurado pela justiça, não é um foragido. Ele entrou pela porta da frente da Alesc e ele tem todo o direito de ir e vir de onde ele quiser e ser ouvido pela gente. Ele sentou lá, recebi ele. E quando a gente fala em Maria da Penha, o que vem na tua cabeça? Que era o que vinha na minha cabeça. Uma mulher que vivia apanhando do marido, que era maltratada pelo marido, que apanhava do marido fisicamente, que tentou eletrocutar a sua esposa e tentou e deu um tiro nas costas dela e ela ficou paraplégica, né? É isso que, quando a gente fala Maria da Penha, vem na nossa cabeça, né? Não sei se na sua é assim também. Aí ele entra lá e ele não é aquele bêbado que eu imaginava. Não estou defendendo ele nem fazendo juízo de valor, só estou falando do meu ponto de vista. E aí entra lá, era um professor universitário. Eu fiquei sabendo que ela também, acho que era uma professora universitária, era uma pessoa bem de vida. Ele era economista, se eu não me engano. E ele contou alguns fatos, e não é versão, apesar de eu ter colocado versão lá na minha publicação. Não é versão, é fato. Coisas que ele me contou e depois eu pude comprovar no inquérito. Eu li o inquérito, 69 páginas. Tenho à disposição para quem quiser ver. Primeira coisa que ele relatou: eu nunca bati na Maria da Penha. E a gente ficou, como não, né? Essa é a primeira coisa que já me intrigou, porque para mim ele batia na senhora Maria da Penha. E realmente, no inquérito, quando eu li, não tem nenhuma acusação dela nesse sentido. E na entrevista com Fábio Pochá, bota aí no YouTube, vocês vão ver que ela fala isso com todas as palavras. A minha agressão nunca foi física, foi psicológica, que ela achava ele do nada mudou o comportamento dele, começou a ficar grosseiro, começou a tudo era culpa dela. Essas reclamações que envolve casal, que não é nada fora do comum daquilo que ela reclamou ali. Esse é o primeiro ponto. Então, quando tu chega ali e tu vê que era uma mulher que não apanhava, como se vende hoje em dia, e tem casos que realmente as mulheres apanham mesmo e precisam de toda ajuda possível do Estado e das leis, mas ela não é aquele típico caso que acontece em muitos casos aí que a gente vê por aí. Ela não apanhava, ela não era uma mulher que apanhava do marido, então isso já me intrigou. Outra coisa, tu sabia que ele levou um tiro também no dia? No dia que ela levou um tiro nas costas, ele também levou um tiro, tu sabia? Se eu te falar isso, é intrigante, não é? Então, no primeiro inquérito policial, está lá no inquérito. Primeira perícia policial do dia 29 de maio de 83. 4 horas da manhã, 3 pessoas invadem a casa do casal. E então ele desce com a sua arma e entra numa luta corporal. Não vou entrar em detalhes, né? Só ele entra numa luta corporal com dois deles. Um outro some, foi tudo muito rápido. Segundo o inquérito policial, não estou falando que um falou, enfim, a perícia policial, ele constatou isso. Alguém subiu no quarto onde ela estava, deu um tiro nela. E ali naquela curva ele levou um tiro também. Os dois foram para o hospital. Então, uma versão que ninguém conta. Pronto, isso é outra coisa que me deixou intrigado, porque ele também levou um tiro e ninguém fala que ele também levou um tiro naquela noite. Né? Esse é outro fato e está no inquérito, não é uma versão, tá lá, leia, quem quiser pode ler. Outra coisa, quem que um marido tenta assassinar a sua esposa e volta para sua casa depois do tratamento? Se ela tinha convicção de que ele tentou matar ela, por que que ela voltou a morar com ele e por que que ela levou 5 meses para denunciar o marido? Isso também me intrigou. Né? Segundo ele, daí não está no inquérito, está no livro dele, que eu já li a metade. Nesse período que ela já voltou a morar com ele, já na cadeira de roda, que ele arrumou toda a casa para as novas dificuldades dela na cadeira de roda, ela encontrou uma carta e descobriu que ele traía ela. Ele fez algo que não é legal, errou, enfim. E aí, a partir dali, ela mudou o comportamento e começou a dizer, então, que aquela situação do assalto não foi um assalto e foi uma armação dele. Ela começou, será que por vingança da traição? Aí cada um faz seu juízo de valor. Mas isso é outro fato que me deixou intrigado, né? E está no inquérito policial.
Deputado, até, desculpa interromper o senhor, mas aquelas falas...
Eu tenho mais ainda, se tu deixar eu terminar...
Então, só mais um questionamento, né, para o senhor tem, já aproveitando essas falas. O senhor comentou que ele foi condenado e ele pagou por isso.
Eu já vou chegar lá.
O senhor não acredita, então, na condenação dele, tendo essa...
Eu já vou chegar lá. Eu estou falando que é fato. Não estou dizendo se ele é inocente. Eu não estou dizendo que ele não deu o tiro, não. Eu estou te contando um negócio que tu não sabia sobre o caso dela, né? Quase ninguém sabe. Porque é até politicamente incorreto tu questionar, né? Aí aconteceu isso aí. Outra coisa que ela fala nas entrevistas, que eu já depois de estudo já vi tudo que é entrevista dela. Ela fala, na maioria das entrevistas dela, ela fala que ele tentou eletrocutar ela, tentou matar ela eletrocutada. Não sei se isso é isso, já sabia, né? Lá no inquérito, não estou falando versão nem nada, lá no inquérito, a versão dela. Um dia eu cheguei em casa e cheguei em casa do tratamento médico, ela diz isso, e eu fui tomar banho. E o chuveiro estava dando choque. Ela reclamou para o marido e o marido disse que isso é um relato dela no inquérito. E o marido disse que era algum problema no fio terra que depois ia olhar. E a partir daquele dia ela não tomou mais banho naquele chuveiro com medo de que ele tivesse feito alguma coisa para matar ela. Essa é a acusação dela no inquérito. E hoje ela diz o quê? Que o marido tentou matar ela eletrocutada. Eu achei essa acusação vaga e intrigante, porque ela nunca levou um choque. E ela diz por aí que ele tentou matar ela eletrocutada. Se ela viu que tinha alguma armação, por que não chamou a polícia para ver se tinha alguma, de fato, armação? Eu já tive um chuveiro que dava choque na minha casa. De novo, não estou fazendo juízo de valor, estou falando o que está lá no inquérito. Cada um tira a sua conclusão. Isso é uma coisa. E também me intrigou. Outra coisa que as pessoas não sabem. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito complexo, né? Ainda mais para o ano, 83, nos anos 80... não tem câmera de segurança, tudo é mais difícil. E, tu também não sabe, e é intrigante, que ele foi julgado e condenado por um júri popular em duas oportunidades pelo placar de 4-3. Ou seja, não foi um negócio banal, que foi pego no flagra, que aconteceu e foi unânime. Por toda essa complexidade, algo de algumas coisas que eu estou falando aqui, foi 4-3. 3 pessoas acharam que ele era inocente. E por causa de um voto, ele não é o bandido que ele se tornou esses anos todos. Agora, Gessé, agora está fazendo juízo de valor? Não. Eu estou aqui dizendo de fatos. Se ele é inocente ou não, não sei. descredibiliza Maria da Penha? Cada um faz o seu juízo de valor. Eu aprendi ontem coisas sobre uma história que virou lei, né, que virou livros, coisas que eu não sabia. E ele, de fato, não é aquele bandido que a gente vê, que mata mulher, que o cara bebe, bate, enfim. Ele é um cara que aconteceu um fato, que pode sim ter sido condenado indevidamente, como tem no Brasil. Pessoas que são condenadas e não são culpadas. Pode acontecer. Mas não estou fazendo esse juízo de valor. Eu contei aqui fatos. Quem quiser, leia o inquérito. Leia o inquérito. Se achar que eu estou mentindo, leia o inquérito. Né? Agora, Jacé, o que tu acha? Não acho nada. Eu acho que, para mim, esses fatos são intrigantes. Ponto final.
Até nas suas falas, daqui a pouco vou passar para o PC, mas só comentar, relembrando aqui, antes das suas falas, você comentou que a mulher volta para casa, por que ela volta para casa, depois de ter sido vítima de uma tentativa de homicídio do próprio marido. Várias mulheres que sofrem de violência doméstica, por muito tempo, elas continuam em casa, muitas delas até morrem por conta disso, depois de apanharem muito. Você não acredita que isso pode ter acontecido nesse caso?
Eu acredito que muito disso acontece quando a mulher é muito dependente do homem, né? Isso acontece muito. Por isso que existe essa política de tentar fazer a mulher ser independente, mais independente, até para ela ficar desapegada do marido, né? Eu não vejo isso com maus olhos. Só que o caso dela, ela era independente, ela era professora.
Dependência muitas vezes pode ser psicológica também, não só financeira. E como você comentou, né? 83?
Cada um faz o seu juízo de valor, não estou defendendo. Agora, ela era independente, né? Ela saiu num determinado. Teve um momento que ela pediu o divórcio e foi morar na casa dos pais, do parente. Por que não fez isso antes? É um questionamento. Agora, cada um pode fazer o seu juízo de valor. Agora, se ela tivesse tanta certeza, por que ela não foi antes? É só um questionamento. Agora, eu não estou dizendo se ele realmente não fez a armação. Até porque nessa questão, no inquérito, a versão dele tem algumas coisas que desfavorecem ele e a versão dela também tem algumas coisas que desfavorecem ela. É bem difícil de tu julgar. Agora, tem uma questão que aconteceu na época, do julgamento. Aqui no Brasil estava acontecendo ao mesmo tempo. Isso tem até, inclusive, numa das entrevistas com ela, que eles falam sobre esse assunto e que está no livro do senhor Marco. Que naquela época tinha uma comoção social de uma jornalista que levou uns tiros na cabeça do marido e estava sendo. Não foi incriminado pelo ato. Não sei, não conheço o fato, mas existia. E o Brasil passou a ser questionado e criticado por ONGs dos direitos humanos internacionais, porque a gente não tinha leis que defendiam a mulher. Né? Então, começou-se isso aí, uma versão dele, que os promotores começaram a vazar informações sigilosas desse processo para as mídias, para as ONGs de direitos humanos locais e que começaram a inflamar a população e criticar e segundo ele, pode ter influenciado um desses votos de que foi 4-3 por duas oportunidades, um júri popular que votou por 4-3. Isso aí é uma teoria dele.